Ora, boa tarde a todos, bem-vindos a esta sessão. Agradeço a vossa disponibilidade em estarem aqui em dia de tantos trabalhos parlamentares, portanto todos nós estamos aqui a tentar gerir os nossos stresses de alguma forma em termos profissionais. Nem de propósito, o tema de hoje que iremos abordar em período de pós-férias é de facto a gestão do stress. A nossa saúde é fundamental, portanto, a nossa saúde mental, não é só na nossa vida pessoal, mas também a qualidade do nosso trabalho tem reflexos. Aprender a gerir o stress é, nos dias que correm, na sociedade atual, exposta a tantos estímulos, quase tão importante como respirar. Eu estava a dizer que fazemos, de facto, isso de uma forma automática, ainda bem que é automático respirar, senão muitos de nós íamos nos esquecer de o fazer. Pelo que é de louvar esta iniciativa da Comissão de Segurança e Saúde no Trabalho, aqui presente, desde já agradeço aos elementos que cá estão e aos ausentes também. A iniciativa enquadra-se num conjunto de recomendações que a Comissão tem vindo a efetuar, com vista a proporcionar um espaço de reflexão entre todos nós e de partilha sobre os desafios que o stress coloca às organizações, em particular no contexto exigente que é a atividade parlamentar. De alguma forma, a iniciativa segue-se a uma conferência em que muitos de vós estiveram presentes do burnout das organizações, realizada no Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, portanto, no passado dia 28 de Abril, que, se bem se recordam, terminou com o famoso apagão de eletricidade na Península Ibérica, que nos deixou a todos experienciar e, de facto, repensar, pelo menos nesse dia e nos dias que se seguiram, como é viver e trabalhar sem eletricidade, sem comunicações. É um outro tipo de stress, mas não deixa de ser stress na mesma. De alguma forma, nessa sessão foi abordado o stress crónico no local de trabalho, que não surge de forma abrupta, mas sim de um processo cumulativo de tensões e, de alguma forma, de exigências e frustrações que, ao ultrapassarem as capacidades de resposta do nosso próprio ser humano, acabam por comprometer o nosso equilíbrio emocional, físico e também profissional. De alguma forma, as pessoas têm diferentes formas de lidar com o stress e esta sessão convida, de facto, à reflexão sobre o impacto que o stress tem no nosso desempenho profissional e na exploração de estratégias que eventualmente nos possam ser úteis para a autorregulação emocional. Pretende, de facto, promover o reconhecimento dos sinais de stress e a compreensão dos seus mecanismos, quer cognitivos, quer fisiológicos e comportamentais, bem como a utilização de estratégias e técnicas de relaxamento amplamente validadas com base em exercícios práticos que podemos implementar no nosso dia-a-dia, no tal momento de pausa que é desejável que de facto façamos. De alguma forma é com muito gosto que passo a apresentar o nosso orador de hoje, a quem desde já agradeço, o Sr. Major de Artilharia, psicólogo Carlos Casquinha, que é mestre em Psicologia Clínica, corrija-me se estiver errada. É atualmente chefe de gabinete de acompanhamento psicológico e de intervenção na crise do Centro de Psicologia Aplicada do Exército. Tem formação em liderança, gestão de equipas e comunicação e é colaborador na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, a quem desde já passo a palavra e com quem vamos, de certeza, aprender muito. Obrigada.
Não é muito mais giro.
Ok. Olha o stress. O primeiro stress. Tentar ligar o microfone.
Será que está ligado? Olha, está ligado. Não posso. Ok. Bom dia a todos. Peço, doutora, se me permite, que as formalidades acabem agora, está bem? Senão vamos estar aqui em stress. E não é isso que é pretendido. Como disse, e fez-me aqui um breve resumo da minha apresentação, então eu vou passar este próximo slide à frente, não vale a pena estar a falar nisto, e hoje aquilo que eu vos trago é falarmos um bocadinho sobre stress, vamos tocar também no burnout, e se viram o cartaz, estava guardado para o final, aqui, a sessão prática, exercícios de respiração, foco e relaxamento. Ora, se eu vos trago 5 ou 6 exercícios para fazermos todos de seguida, não vai correr bem, vai chegar um momento em que não vamos conseguir sentir efeito nenhum daquilo que está a ser passado. Então eu fiz aqui uma pequena alteração. Essa alteração foi simples. Durante o nosso workshop, de vez em quando eu vou parar e vamos fazer uma das técnicas de relaxamento. Vamos experimentar, eu vou explicar um bocadinho, se é top-down, se é bottom-up, qual é o objetivo. Falo um bocadinho e depois experimentamos a técnica de relaxamento. Okay? Há pessoas que reagem melhor a umas, pessoas que reagem melhor a outras, então eu trago várias para vocês perceberem quais são aquelas que reagem de uma forma mais eficaz. Okay? Até aqui, simples, ainda não há stress, pois não? Nenhum. Boa. Muito bem, a doutora tinha dito, sou chefe do Gabinete de Acompanhamento Psicológico de Intervenção na Crise, do Centro de Psicologia Aplicada do Exército, e uma das coisas que nós fazemos é lidar com os eventos potencialmente traumáticos. E os eventos potencialmente traumáticos são eventos que, efetivamente, nos trazem stress. E trazem-nos stress porquê? Porque nos desequilibram emocionalmente. Okay? Mas eu ouvi, enquanto vocês estavam a sentar, muita gente falar de stress. Já estão em stress. Eu não vou contar quem, ok? Já estou em stress, vou sentir stress, e estamos em stress, e eu fico estressada por isto e por aquilo. Então, pergunto-vos, o que é o stress? Uau! Força! Uma? Uma pressão emocional? Acima do que o corpo... Capacidade de gerir, ou seja, há aí coisas boas. É uma pressão emocional. Capacidade que o corpo não consegue aguentar. Okay? Que não existe normalmente. Boa. Mais coisas. Como é que nós podíamos complementar mais isto? O que é esta pressão? Por exemplo, quando vocês olham para mim aqui à vossa frente, sentem que eu estou em stress, que estou ansioso ou não? O que é que vos dá esse... Ok. Mas porquê? O que é que na minha postura, o que é que na minha voz, o que é que vos faz sentir que eu estou à vontade aqui? A Paula aqui tem uma resposta, porque ela já lá teve. Ela tem um manual. Diga, Paula, já sabe o que é o stress. Não? Força. Ok. Qual é a diferença entre stress e ansiedade? Elas misturam-se um pouco, não é? Porquê é que se misturam um pouco? Por causa dos sintomas. São muito parecidos. Ok? São todos aqueles sintomas que nós sentimos quando a nossa mulher diz temos que falar. Tá. Garganta seca. Não é? Coração acelerado. Palmas das mãos suadas. Falhas de memória. Ok? Dificuldade em articular palavras. Não é? Tremuras. Tudo isso, fora de brincadeiras, são sintomas que podem ser associados à ansiedade ou ao stress, tá? A grande diferença, há várias diferenças, mais a nível clínico, que não vale a pena estar a explicar, mas a grande diferença tem a ver com o elemento stressor, ok? Tem a ver com aquilo que está a causar essa sintomatologia. Quer dizer que, no stress, quando eu retiro o elemento stressor, esses sintomas reduzem ou desaparecem. Na ansiedade, não, ok? Daí, muitas vezes, nós sabermos que há pessoas que vão para casa de baixa porque estão com stress cumulativo, burnout, e hoje em dia, com as redes sociais, vemos depois a pessoa em casa a tirar selfies, a sorrir, não é? E dizemos, ele está em casa, mas está bom. Porquê é que ele está em casa? Olha ali, foi dançar, não é? Está nos copos com os amigos. Se for burnout, se for stress... E se o elemento stressor for o local de trabalho, retirando a pessoa do local de trabalho, os sintomas reduzem ou desaparecem. Ok? E eu espero que, aqui não, mas noutras instituições, não aqui, mas há algumas pessoas que quando vão para o trabalho, na segunda-feira, ao domingo à noite, já andam ali a dar voltas. Não é aqui, aqui está tudo bem, mas noutras instituições, não é? O pessoal começa ali a dar voltas ao estômago. Ok? Porquê? Porque estão a aproximar-se do elemento stressor. No dia a seguir, eu vou estar sujeito àquele stress. Então, mas na realidade, porquê é que nós sentimos stress? O que é que vocês acham? Responsabilidade. Boa. Responsabilidade. Então, porquê é que eu não estou estressado? É uma responsabilidade enorme estar aqui, à vossa frente. mito. Já vamos lá. É um mito. Mas eu já vou explicar, ok? É o mesmo que dizermos, está aqui uma enfermeira que me pode ajudar, que eu não posso tomar banho a seguir a comer. Lembram-se desse mito?
Sim.
Ok? É um mito, não é? É um mito. Se algum de vocês sentir mal, a culpa é dela. Ok? Mas é um mito. E também é um mito que há stress bom e há stress mau. Vamos começar então por aí. Inclusivamente têm um termo. Eu stress, disse stress. Isto vem de uma lei que foi criada há mais de 100 anos, de um estudo que foi feito com ratos e que depois foi logo interpretado como os humanos funcionassem da mesma maneira. O que há é a nossa resposta ao stress pode ser mais adequada ou menos adequada. Ok? Porque, na realidade, se vocês tiverem aqui, por exemplo, 15 dias de stress antes de uma coisa qualquer, em que vocês estão mesmo pressionados, ok? Estão mesmo pressionados, estão mesmo naquele momento em que todo o tempo é para aquilo, nem conseguem dormir bem, etc. Ninguém ao fim desses 15 dias vos vai dizer: a tua pele está muito melhor. Estás com menos rugas, menos cabelos brancos por causa do stress. O abdominal está six-pack por causa do stress. Não há uma resposta saudável ao stress. Okay? O que há é aquilo que eu vou fazer quando estou sob stress. E daí a tal confusão de há um stress bom, porque eu reajo bem quando estou sob stress. Mas as causas, aquilo que o stress faz em mim, são sempre causas negativas. Aumento da pulsação, interferência no sono, okay? Alimentação, essas coisas todas que continuam a ser alteradas. Agora, eu posso ter uma resposta, por exemplo, de inação, fico em stress e tenho a resposta de inação, ou ter uma resposta de vou resolver. Okay? Mas dentro de mim, as sensações, aquilo que me causa é sempre negativo, ok? Daí também haver esse mito. Mas se depois vocês quiserem, eu posso partilhar o estudo feito sobre a lei Yerkes-Dodson e porque é que ela é efetivamente um mito, ok? O estudo chama-se From Law to Folklore, ok? Pronto, vem um pouco por aí. Não, não, tudo bem. Não há problema, sabe porquê? Porque isso vem em alguns livros de psicologia. Ok? Temos é que, com a atualização do conhecimento, ir atualizando isso. Mas eu, quando comecei a dar formação sobre stress, também falava no eu stress e no distress, até descobrir que, afinal, não é bem assim. Claro que sim. Tudo bem. Tá? E reparem... Epá, isto agora é que me pôs em stress. Tudo bem. Ok? Respiro fundo. Está tudo bem. Na realidade, nós agora estamos aqui a escalpelizar um bocadinho isso. Mas na prática, é algo que nos vai prejudicar dizer o eu stress e o distress? Não, não é? Na prática, não é algo que nos vai prejudicar. Ou seja, se eu disser, o stress a mim tem uma resposta boa, positiva, então é eu stress. Não vem mal ao mundo, ok? Não é por aí. Tá? Assim como se ninguém tomar banho a seguir o almoço, também não vem mal ao mundo, ok? Às vezes vem mal ao consultório. Tá. Mas isso é bom para mim, não é? Se vem ao consultório é bom para mim, por isso. Muito bem, então, o que é que nós vamos falar? Eu vou passar-vos aqui um bocadinho de porque é que é importante nós falarmos da saúde psicológica. Porque é fácil nós falarmos da saúde física, nós vemos, ok? Se alguém parte uma perna, nós vemos. Se alguém é operado, nós vemos. Na saúde psicológica não é bem assim. E como nós temos todas percepções diferentes, muitas vezes temos aquela ideia, porque é que algo para aquela pessoa o coloca daquela forma e para outra pessoa não. E muitas vezes para nós não. Porque tudo isto tem a ver com percepções. O stress vem de uma percepção. Vem da percepção do desempenho. Vem da percepção da consequência que vem do meu desempenho. Vem da percepção que eu tenho desse resultado. Se eu agora escolher aqui uma pessoa, posso escolhê-la assim? Como é que se chama? Elsa, diga-me uma coisa. Se eu lhe dissesse assim, venha aqui à frente, Elsa, e venha-me explicar, não é preciso vir, é um suponhamos, ok? Mas a Elsa vinha logo, ok? Vinha logo. Força, força, esteja à vontade. A Elsa vinha logo. Mas agora imagine que eu lhe dizia assim, venha aqui à frente e eu quero que você fale aqui nos próximos 5 minutos de vinculação precoce mal adaptativa. De 0 a 10, quero que me diga quão estressada ficaria. Se eu lhe dissesse isto. Vinculação precoce mal adaptativa. 8. Ok. E se eu agora lhe dissesse assim, Elsa, não se preocupe, eu só quero saber o que é que alguém que não é técnico, não é especialista, entende por estas palavras. Subi ou chia? Chia. E se eu lhe dissesse assim, oh Elsa, de acordo com a sua performance aqui à frente, recebe salário este mês ou não? Subi ou chia? Subia, ok? Mas mesmo isto, a percepção do desempenho, ou seja, eu vou estar aqui à frente e de acordo com o meu desempenho há um resultado e há uma consequência, e isso põe-me em stress, mesmo assim, a minha percepção pode ser, não estou em stress. Imagino que eu faça esta pergunta, por exemplo, ao Cristiano Ronaldo, e lhe digo, estás um mês sem ganhar ordenado, e ele diz-me, ah, está sem stress. Não é? Pode ser dois, certo? Ou seja, na realidade depende da forma como nós percepcionamos as situações. Logo, o stress, deixem-me reformular, logo não há nenhuma situação que em si seja stressora. É sempre a forma como nós avaliamos a situação, ok? Aqui para o pessoal assim mais experiente, não é os mais velhos, mais experientes, ok? Assim, mais crocantes como eu, lembram-se do Mr. Magoo? Tinha stress? Não. E passava por situações, ok? Porque é que uma criança de 2, 3 anos corre pelo meio da estrada? É porque é corajosa? Não. Porque não tem percepção, ok? Também não tem stress nem receio, ok? Então é sempre a avaliação que nós fazemos das situações. Já vos aconteceu fazerem uma avaliação de uma situação de uma forma tranquila e terem alguém ao lado a fazer uma tempestade num copo de água, por assim dizer, e vocês dizerem, pá, mas dá o passo em frente e se resolve-se, não é? Então é aqui que entra aquela questão do stress, é nas nossas percepções. Por isso, a primeira coisa que nós temos que trabalhar é a nossa percepção. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, vêm sempre de acordo com as nossas percepções. Por isso, é que o pessoal que esteve lá a tirar o curso de primeiros socorros psicológicos sabe que para acalmarmos alguém que está agressivo, dizemos, tem calma. Não. Não, ok? Porque nunca viram ninguém acalmar-se por nós dizermos tem calma. O que é que nós estamos a tentar fazer aí? Trabalhar na emoção. Tem calma é eu estar a dizer à pessoa, não tens razão para estar a sentir-te assim. Eu tenho que trabalhar é na percepção. Por isso é que eu posso sempre validar o sentimento e tentar modificar a percepção. Porque normalmente quando nós dizemos tem calma, a resposta que vem do outro lado é tem calma. Não é? Tem calma. E depois, certo? Ou até respostas do género, se fosses tu aqui era igual, se fosses tu aqui, né? Se estivesses no meu lugar. Então esse tipo de respostas mostra que nós estamos a tocar no sítio errado. Nós podemos validar o sentimento, ok? Mesmo quando o comportamento não é correto. E aí nós podemos depois alterar o comportamento. Quem é que tem filhos? Que saiba. Ok, tá? As senhoras sabem, não é? A menos que estejam muito distraídas. Mas, se for assim, temos problemas, ok? Agora, reparem, quando os nossos filhos eram mais pequeninos e faziam aquela birra de querer uma bolacha antes do jantar, não é? Ah, quero uma bolacha. A gente diz, não, vamos jantar. E fazem birra. Não é normal fazerem birra? Há uma expectativa que não foi satisfeita. A frustração está lá, então é normal fazerem birra. Não é normal é darem com a cabeça na parede, por exemplo. Então nós podemos validar o sentimento corrigindo o comportamento, ok? Mas o que é que muitas vezes nós fazemos? Estás a chorar porquê? Eu lá se queres que eu te dê... Isso era mais da minha geração, não é? Eu lá se queres que eu te dê uma razão para chorar. Aquelas coisas, ou seja, estamos a invalidar o sentimento, que é a única coisa que está correta ali. Eu posso modificar a percepção e o comportamento, ok? Isto é importante e vai ser importante mais à frente. Está bem? Até aqui. Tranquilo? Tá? Então, e porquê é que eu trago estes números aqui do relatório da Ordem dos Psicólogos Portugueses? Porque, na realidade, a saúde mental traz tanto prejuízo às organizações, ou mais, do que a saúde física. E traz mais o quê? Mais erros? Mais risco, não é? ok? Menos lucro. Eu sei que há aqui pessoal que é condutor. Em stress, uma das primeiras coisas que é afetada é o sono. Se eu não durmo bem, o que é que vai acontecer à minha atenção? O que é que vai acontecer à minha capacidade de foco? O que é que vai acontecer à minha capacidade de reação? Então, aumenta o risco, ok? E é por isso que nós estamos aqui para falarmos um bocadinho disto e depois também falarmos como é que nós podemos gerir um bocadinho esta situação. Muito bem. Então, só para vocês terem uma noção, este é o custo em produtividade das empresas portuguesas em 2 anos. Ok? E a Ordem dos Psicólogos ainda não mandou nenhuma atualização a este relatório, por isso é que eu trago-vos este, que é o mais atual. Se conseguirem perceber, causados pelo stress e problemas de saúde psicológica, 5,3 mil milhões. Dias perdidos devido ao stress e problemas de saúde entre 2000 e 2022. Ok? Presentismo e absentismo. Sabem o que é o presentismo e o absentismo? Ok? Presentismo é estar presente e não conseguir produzir. Eu estou no local de trabalho, mas o meu trabalho não é produtivo. Ok? Absentismo é estar fora com baixa psicológica, por exemplo, ou baixa médica. Ok? E por isso é que é importante falarmos nisto. E vamos entrar agora, falarmos um bocadinho do stress. Resumindo, sintomatologia, stress e ansiedade é muito parecida. Stress, retirando o fator, o elemento stressor, reduz. Ok? Tem muito a ver com o nosso desempenho e com a percepção que nós temos desse desempenho, a avaliação que fazemos, se somos ou não capazes, e com o resultado que daí vem. Certo? Pronto. Stress ocupacional, como foi falado aqui pela doutora Susana, também tem a ver com aquilo que é cumulativo, que é aquilo que é mais difícil de nós detectarmos. Ok? E é aquilo que eu quero que vocês também tenham mais atenção. Porque se houver um elemento, por exemplo, alguém que ia chegar aqui, é quase atropelado aqui na passadeira, vai demonstrar sinais de stress aqui, vai demonstrar aquilo que nós chamamos de reações agudas ao stress. Mas nós todos percebemos porquê e dizemos, tem lógica, está ali o fator stressor. Foi aquilo que aconteceu e agora está a sentir isto. Perfeito. Nós conseguimos perceber e ao fim de 1-2 horas, acalmou, se calhar nem tanto. O pior é aquele quando nós, em consulta, perguntamos, há quanto tempo? Quando é que começou? E a pessoa responde-nos, não sei. Porque é o gota a gota. Ok? E é aquele que nós nos vamos adaptando. Vamos nos moldando, vamos adaptando, ok? Até ao momento em que não dá para adaptar mais. E muitas vezes só nesse ponto é que nós percebemos que precisamos de ajuda. Ok? Então eu gostava que vocês hoje ficassem aqui com umas luzes de como é que nós podemos ajudar os outros, mas também sentirem nós quando é que conseguimos dar um passinho mais atrás ou para o lado do género. Para este caminho eu vou chegar aqui e vou reajustar um bocadinho a rota, está bem? Mas nada melhor do que vermos um filmezinho.
Licença, olha, passa-se isto assim e assim, de maneiras que eu amanhã não posso ir trabalhar. Pronto, adeus, bom dia.
É, mas o que é isso? Passa-se isto assim e assim, mas isto o quê?
Ah, quero que seja, se calhar, mais específico, é? Eu amanhã não posso vir ao emprego por motivos profissionais.
Por motivos profissionais? Mas quais?
É que não me apetece trabalhar.
Não lhe apetece? Mas isso não são motivos profissionais?
Não são. Então não me apetece trabalhar. Está mesmo a dizer. Se é trabalhar, é profissional.
Mas não lhe apetece trabalhar porquê?
Não, oh, chefe, eu vou ser muito sincero. Eu, o trabalho, cansa muito. Cansa muito. Eu chego a passar-se meia hora sem eu receber um daqueles e-mails engraçados com um indivíduo a cair ou uma galinha a ser atropelada e a pessoa assim não consegue espairecer, não é? Eu já trabalhei em empresas em que recebia um e-mail desses de 10 em 10 minutos e eu sei dentro de mim que tenho capacidade para receber mais ainda. Não me sinto motivado.
Então, e se trabalhar em casa?
Ah, oh, chefe, a pessoa quando está em casa gosta de estar em família e não é a trabalhar, não é? Além de que em casa eu não possuo internet, portanto não consigo recepcionar os e-mails de anedotas, de fotografias de gajas nuas, portanto não tenho ambiente nem condições.
Chefe, eu queria lhe pedir a tarde para poder ir ao funeral da minha mulher que faleceu.
Lopes da Silva, os meus pésames, pá. Vá lá, se precisar de alguma coisa, tira tarde e o dia da manhã, se for preciso, Lopes da Silva.
Obrigado, chefe.
Vá lá, os meus pésames.
Arranjam cada uma para não trabalhar.
É incrível.
Então, vendo aqui neste vídeo, agora analisando um bocadinho, o que é que vocês poderiam dizer que está ali que pode ser um fator de stress? Uma alteração de rotina, sim. Tirando aquilo que é o engraçado, havia uma comparação. Eu no meu antigo trabalho, eu agora, estou a trabalhar em casa. O que é que vocês acham da postura do chefe? Uma postura validou ou invalidou aquilo que ele estava a dizer, por mais tonto que parecesse? Quis arranjar uma solução, mas estava a validar, certo? Género, então, mas ainda tentou uma segunda oportunidade, não é? Então, e se trabalhar em casa? Funciona? Não funciona? Ok? Muitas vezes esta validação é importante. E é... O que é que acontece quando o outro pede a tarde para ir ao funeral da mulher? O que é que ele diz? Não é? Cada desculpa. Então, há algum estigma também associado com a saúde mental, de que se eu ficar em casa ou não estiver bem no meu local de trabalho, os colegas vão olhar para o lado e dizer, olha, o fraquinho, ou está a arranjar desculpas. Ah, não há? O que é que vocês acham? Ah? É, não é? Porque isto, calçar os sapatos dos outros às vezes é difícil para nós. Tá? Tanto que nós temos tendência a projetar as nossas soluções nos outros. Quando falamos com alguém que está em dor, o que é que nós costumamos dizer? Se fosse eu, se fosse a ti eu fazia, se fosse eu no teu lugar, certo? Porque só nos sentimos a nós, então temos tendência a projetar a nossa forma de resolução de problemas nos outros. Ok? Fixe. Então o que é o stress ocupacional? Basicamente foi aquilo que nós falámos, mas associado ao trabalho, associado ao local, ao conteúdo, à organização, ao ambiente do trabalho. E estes níveis de perturbação, como disse ali o como é que se chama, peço desculpa? Hugo. Como disse o Hugo, não é? Elevados níveis de excitação e perturbação que têm sintomatologia visível, seja ela física, cognitiva, ok? Aparece. Quando é que ele ocorre? Basicamente, o que é que está ali dito? Quando há coisas que não são claras. Quando há determinado tipo de situações que às vezes nos são incoerentes ou são contraintuitivas. Quando a missão, quando aquilo que nós temos a fazer não é claro. Por isso, uma das coisas que pode reduzir o stress é sermos claros, concisos e precisos naquilo que vamos fazer e naquilo que queremos que os outros façam. Então, uma das coisas que nós temos que trabalhar e que reduz o stress é o quê? Comunicação. Ok? Comunicação. E passo a contar-vos uma história que ocorreu este sábado. Não sei se vocês tiveram informação, se viram, mas morreu um militar este sábado no regimento de apoio militar de emergência em Abrantes. E foi a minha equipa que foi fazer o apoio psicológico. E nesse apoio psicológico há um período crítico, é a notificação de morte. E hoje em dia, com as redes sociais, com tudo, nós temos que ser rápidos a fazer a notificação de morte, muitas vezes pressionados pelos órgãos de comunicação social que dizem se não fizerem, até nós temos que lançar a notícia, senão depois perdem o share, não é? Que é mais importante que a dor da família. No momento da notificação de morte, é aquele momento em que o comunicado está feito, as publicações estão feitas e assim que eu der o ok, que a notificação de morte foi feita, vai sair tudo. E eu tenho a minha equipa no terreno. E digo à minha equipa, quando estiverem a fazer a primeira intervenção no luto, o início do processo de luto, enviem-me uma mensagem a dizer notificação feita. Aliás, até propus, escrevam, deixem já preparada, porque depois eu não vou estar a intervir com a pessoa e dizer só um bocadinho, e mandar mensagens. Não é isso, não corre bem. Mas naquele momento em que a notificação está a ser feita, que não é feita pelos psicólogos, eu posso estar mais atrás e digo, a notificação acabou de ser feita para eu poder libertar a notícia. O que é que aconteceu? O que é que criou stress? E bastante. Naquele momento, uma das minhas psicólogas, porque também está em pressão, manda-me uma mensagem a dizer, tivemos acesso à carta de despedida do militar, que pede isto assim, 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 comunicação. Se eu estou à espera de saber que a notificação está feita, se as pessoas estão na casa da família e me dizem que têm acesso à carta de despedida do militar, qual é a conclusão que eu tiro? Que a carta de despedida estava em casa e foi entregue por alguém da família. Então a notificação já foi feita. E eu notifiquei o porta-voz do Exército para lançar o comunicado ainda antes de ter sido feita a notificação. Ok? E isto é que causou stress. Felizmente, enquanto o porta-voz enviava as coisas para sair nos órgãos de comunicação social, a notificação foi feita e não veio mal ao mundo. Mas a falta de comunicação ou a falha na comunicação ou da clareza muitas vezes causa stress. Então uma forma de ultrapassar isto é quem é que vai fazer o quê? Quando? Para quê? Ok? E se nós soubermos quem é que vai fazer o quê, quando e para quê, vamos reduzir um elemento potencialmente stressor. Ok? Depois, pouco poder de decisão, controle ou liberdade no local de trabalho. Se nós queremos reduzir o stress, temos que ter controle. Uma das coisas que eu faço quando estou a falar com alguém, eu faço clínica também fora do exército, faço clínica numa instituição sem fins lucrativos. E quando eu estou com as pessoas e uma das coisas que acontece é stress, eu atribuo-lhes controlo. Quantos de nós dizemos, tenho de estender a roupa? Também mulher de major é tenente-coronel. Ok, então tenho de estender a roupa. Quantos dizemos que tenho de ir levar os miúdos à escola? Só eu. Só eu. Então estão a ver? Falha de comunicação. Vou reestruturar. Levanta o braço. Quem já disse alguma vez que tenho de fazer a cama? Tenho de ir tomar banho? Tenho de levar os miúdos à escola? Só quem tem filhos, porque senão é estranho. O gajo levar os miúdos dos outros à escola é estranho. Ok? Pode ser os sobrinhos. Não é? Mas às vezes chegar alguém, é melhor não, não é? Mas pronto, é mesmo um tenho? Temos mesmo? Não. É uma opção minha, certo? Se alguém daqui sair de carro e vier um assaltante e vos apontar uma arma à cabeça e vos disser sai do carro que eu vou levar o carro, quem é que dava as chaves do carro? À vontade, não é? E destes que falaram, se tiverem o vosso filho no banco de trás, quem é que dava a chave do carro? Exato. Se tivesse o filho no banco de trás, quem é que dava a chave do carro? Não, certo? Porquê? O tenho é uma opção disfarçada. Porque eu não tenho de, certo? Na primeira vez, aquilo que eu estou a fazer é comparar a minha vida com um bem material. Eu dou a chave do carro. Na segunda vez eu comparo a minha vida com a vida dos meus filhos e eu não dou a chave do carro. Ok? O tenho de é uma opção disfarçada. É uma das perspectivas das reestruturações cognitivas que eu tento fazer em sessão para baixar o stress. Que é, eu escolho fazer. Então eu reestruturo a forma como eu falo para mim. Então eu ganho poder de decisão, controle, liberdade. Porque mesmo que alguém me diga, tens de fazer, eu escolho fazer. Posso dizer que não. Depois há consequências. Mas posso enfrentá-las. Certo? Mas na realidade, o pouco poder de decisão pode ser ultrapassado com uma percepção de que efetivamente eu estou a fazer aquilo que estou a fazer porque eu quero. Independentemente de alguém me ter dito, tens de fazer isto. Ok? Então há aqui dois sentidos em que podemos trabalhar no pouco poder de decisão, que é, eu enquanto colaborador, posso optar, olhar para aquilo como eu vou fazer porque, efetivamente, é a minha opção e eu, enquanto chefe, saber como gerir a forma como posso dar liberdade a quem está abaixo de mim para poder trabalhar. Faz sentido? É claro que de vez em quando temos que gerir algumas coisas. Mas deixem-me dar-vos um exemplo que tem a ver com comunicação. Imaginem que eu sou o diretor executivo de uma companhia aérea. Ok? E que neste momento vocês vêm trabalhar para mim. Não todos ao mesmo tempo, mas imaginem que vocês individualmente vêm trabalhar para mim. Tá? E quando eu vos recebo, digo-vos assim, olha, bem-vindos, estamos muito contentes por vos ter cá connosco e vão ficar responsáveis pela aquisição daqueles géneros alimentícios para os voos que as senhoras passam no meio das cadeiras com o café, o chá, aquela, ok? Vão ser vocês que vão comprar isso, ok? Vão decidir sobre isso. E mando-vos trabalhar, ok? E agora vocês têm que decidir. Amendoins ou caviar? O que é que compravam? Quem é que comprava amendoins? Levanta o braço. Ok. Quem é que comprava a caviar? Ok. Porquê? Porque gosto de amendoins, porque gosto de caviar, porque gostamos. Porque há muitas alergias aos amendoins. Ok? Tudo bem. Vejam uma coisa engraçada. Vejam uma coisa engraçada. Embora tenham apenas duas opções, e que, segundo a lei dos grandes números, isto iria bater nos 50-50, ok? As razões pelas quais vocês comprariam os amendoins ou o caviar são diferentes, ok? Vamos reestruturar. Eu vou só dar-vos mais informação. Digo bem-vindos, blá blá blá, vão ser responsáveis por... Não se esqueçam de uma coisa. A nossa companhia aérea tem como foco ser a companhia aérea número um no low cost na Europa. Quem é que compra amendoins? Quem é que compra caviar? Ali alguém em baixo que tem uma cunha com os caviares, comprava o caviar. Quem é que compraria água com gás? Ou champanhe? Quem é que compraria água com gás? E o champanhe? E se fosse ao contrário, se eu vos dissesse, nós somos a companhia número um em luxo na Europa. Então, se eu der uma orientação clara, eu não preciso estar a corrigir comportamento a comportamento. Ok? E esse é o poder da comunicação. E se eu estiver indeciso, se houver exigências contraditórias e não tiver poder de decisão e tiver que decidir entre amendoins ou caviar e não tiver uma linha orientadora, o que é que vai aparecer? Stress. Porquê? Porque a consequência vai ser inerente à minha escolha, ao meu desempenho naquela escolha, ok? Comunicação é importante para reduzir isso. Depois, desencontro entre as competências e os recursos disponíveis. Good enough for now, safe enough for trying. Retira metade do stress de qualquer instituição, ok? Quem é que conhece Romeu e Julieta, Shakespeare? Ok. Como é que se chama? Mariana, consegue resumir-me Romeu e Julieta de Shakespeare em 10 segundos? Está feito. Perfeito. É isso mesmo. Uma salva de palmas. Muito bem, muito bem. Ok? O que é que aconteceu aqui? Em 10 segundos eu tenho que omitir informação, tem que ser concreto. Certo? Em 10 segundos eu não posso começar por dizer que um se chamava José, outro chamava-se Manuel, viviam numa casa assim, assim, assado. Não vai dar lá, certo? Mas se eu dissesse que tinha 2 horas, já conseguimos ser mais. Então eu tenho que ajustar o meu trabalho, o nível do meu trabalho, o rigor e o sumo, por assim dizer, do meu trabalho, ao volume, ao ritmo e ao tempo. Ok? Se eu não o fizer, então eu vou estar a tentar cumprir algo que não é possível. Podemos trabalhar outra vez em 2 sentidos? Enquanto chefe, qual é que é a minha missão? Dar tempo para o volume de trabalho que eu quero, num ritmo que seja aceitável, para ter um bom resultado. Porque pressa e bem não há quem, certo? Então eu tenho que dar tempo para isso. Tá? Enquanto colaborador, qual é o meu trabalho aqui? Ajustar a exigência de tarefa ao ritmo e ao volume de trabalho que eu tenho e ao tempo que tenho disponível. Okay? Se não conseguir, devo ter a capacidade e a liberdade de poder informar nesse tempo eu não consigo. Ok? Para a exigência que está a ser, nesse tempo não vai ser possível. Com os recursos que eu tenho, se me aumentarem os recursos, seja mão de obra, tempo, ou diminuição do volume de trabalho, ou diminuição do ritmo, ou aumento do ritmo, se eu mexer nestes pontinhos todos, eu posso chegar lá, mas como está, não consigo. Ok? Porreiro. Isto tudo, se eu enquanto chefe tiver cuidado com as exigências contraditórias, se eu der poder de decisão, somos a low cost ou somos luxo, se eu encontrar as competências com os recursos, eu sinto que dos meus superiores tenho apoio social. Sinto que dos meus pares tenho apoio social, ou seja, eu sinto-me integrado, aceito. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu me sinta melhor no meu local de trabalho. Isso vai reduzir o stress. Aquele do domingo à noite, quando começa o estômago às voltas, que segunda-feira vamos trabalhar. Ok? Muito bem. Já não sei onde é que deixei o ponteiro. Está aqui. Então, vamos testar a nossa primeira técnica de relaxamento. É uma técnica muito simples de fazer. Esta técnica é uma técnica de respiração, ou seja, funciona através dos sintomas físicos. Tá? E é uma coisa que, como disse a doutora, todos temos que fazer, que é respirar. Okay? Como todos temos que respirar, por vezes podemos estar a sentir a pressão de alguma coisa que está a acontecer naquele momento e não termos oportunidade de dizer preciso de 10 minutos para ir lá fora, poderei não o conseguir fazer, certo? Mas posso respirar no sítio onde eu estou. Então esta técnica é muito simples, chama-se 478. 4 segundos a inspirar, 7 a suster a respiração, 8 a expirar. Ok? Algumas regras. Primeira regra. Eu não posso estar a tentar fazer uma técnica de relaxamento e estar a pensar, tenho que ir buscar os miúdos à escola, depois tenho que ir pôr a carta no correio, depois tenho que ir às compras, falta-me ovos, leite. Ok? Se eu estiver com o meu cérebro ocupado a 100 à hora, eu não vou conseguir relaxar. Podem visualizar um local calmo, aquilo que imagética, tudo bem. Eu sugiro que se centrem na vossa respiração. Tá? Sugiro que se centrem em sentir a vossa respiração. Depois, 4 minutos não, senão rebentam tipo balões. 4 segundos a inspirar, 7 a expirar, a suster e 8 a expirar. 4 ciclos e depois temos que fazer uma pausa, senão hiperoxigenamos o cérebro e começamos a ficar assim um bocadinho tontos, está bem? 4 ciclos e depois fazemos uma pausazinha, se ainda sentirmos que ainda estamos um bocadinho ativados, voltamos a fazer e voltamos a fazer até relaxarmos, ok? E se vocês repararem, 4, 7, 8 é mais ou menos isto. O cigarro acalma-me tanto. Será? Não. Ok? Está aqui. Isto vai ficar convosco. A apresentação já está aqui no computador. Aqui tem o textozinho do que eu acabei de dizer. E ali, como eu sou militar, não é? E o pessoal às vezes tem dificuldade em contar pelos dedos, porque 7 já é mais com uma mão, depois o pessoal começa a olhar. Então eu pus um timer. Pus um timer e vou sugerir, vou convidar-vos a experimentarem, ok? Com o timer. Uma coisa, está ali o 10, que não aparece lá em cima. Isto vai ser uma contagem decrescente. Não comecem a inspirar agora na contagem decrescente, está bem? Para quem estiver assim um bocadinho mais distraído, está lá a palavra do que temos a fazer, ok? Inspirar, suster, expirar, está? Thank you. Ok, estes são os 4 ciclos, tá? Espero que não tenha tido muito efeito em vocês, porque se tiver quer dizer que estavam aqui em stress. Espero que não tenha tido muito efeito, mas é aqui que depois nós devemos parar, deixar respirar normalmente um bocadinho e voltar a tentar, ok? Voltar a fazer até começarmos a sentir mais descontraídos. Qual é a grande vantagem desta técnica? Isto é uma técnica bottom-up, quer dizer que é uma técnica comportamental para atingir a sintomatologia stressor ou ansiosa, que funciona porque vamos colocar mais oxigênio, ok? No corpo, e isso vai fazer com que o nosso coração comece a bater mais lentamente, tá? E vamos conseguir controlar duas das grandes causas físicas do stress, que é o aumento da frequência cardíaca e a respiração superficial, ok? Então eu vou tornar a respiração superficial mais profunda e isso vai fazer com que o meu coração comece a bater mais devagar e eu vou sentir o meu corpo a acalmar. E quando eu sinto o meu corpo a acalmar, a minha mente vai atrás, ok? Sugestão, treinem estas técnicas que vão ficar aqui convosco fora dos momentos de stress. Porque se vocês estão em stress e vão introduzir uma coisa nova, o que é que vai acontecer? Não vai resultar. E o que é que vocês vão dizer? Nem isto resulta comigo. E vão entrar num ciclo de ansiedade, está bem? Ok? E muitas vezes nem isto resulta comigo, e agora como é que eu vou sair daqui? Porque eu não consigo respirar, não? Tá? E às vezes, como disse a doutora, o pessoal esquece de respirar. Tá? Muito bem, há alguns efeitos invisíveis, nós já sabemos, há aqui causas químicas, fisiológicas, psicológicas, que acontecem quando nós estamos em stress e chega a haver sintomatologia física mais grave, como perda de cabelo, okay? Fissuras na língua, perda de peso. Tá? Eu já encontrei algumas pessoas assim, tá bem? Disfunção sexual, essa é má, tá, pessoal? Pelo menos até uma certa idade, essa é má. Aumento de ataques cardíacos, AVCs, colesterol, porque nós somatizamos o stress. Porque se eu vos pedir para vocês me contarem uma história que foi estressante para vocês ou que vocês ficaram muito irritados, se calhar a mãe vocês vão dizer assim, olha, vamos parar de falar nisso que já estou, olha, até estou a ficar com os pelos eriçados, não é? Ou vamos parar de falar nisso que eu estou ativado, ok? Porque nós conseguimos ativar-nos através das nossas percepções e através do nosso cérebro sem sair do sítio. É por isso que os filmes resultam tão bem. Nós estamos a ver algo que nos ativa, certo? Quem é que chorou quando a mãe do Bambi morreu no incêndio? Vocês sabem que foi só o desenhador que deixou de desenhar um boneco. Estão a ver? Ok? Mas o que é que o nosso cérebro faz? Cria uma emoção associada a, está bem? Outros efeitos, outros sintomas. Tá? O que é que nós começamos a fazer? Estamos desmotivados, certo? Agressividade. E é aqui que eu queria chamar a atenção. É aqui que nós conseguimos, talvez, começar a sentir em nós algum tipo de fator stressor, mas também com o feedback dos outros. Eu não preciso de chegar ao poço, ao fundo do poço, para saber que estou no poço. Muitas vezes feedbacks do género, tu não eras assim. Estás-me a responder assim, porquê? Fiz-te uma pergunta simples, não precisas de estar agressivo. Fiz-te uma pergunta simples, não precisas responder a gritar. Quando nós temos feedback das outras pessoas de que algo está a mudar em nós, então é ponto de darmos um passo atrás e perceber, será que eu estou a entrar aqui em algum caminho de acumulação de stress? Ou será que é algo pontual? Pode ser uma coisa do dia, ok? Pode ser. O que é que vocês acham? O que é que vocês estão a pensar sobre? Está bem? Fazer uma autoavaliação nesse momento. Eu quando chego a casa, como é que está a minha relação? Tenho vontade de estar? Tenho vontade só de dormir? Tenho energia? Não tenho? Tenho tido feedbacks negativos dos meus filhos, da minha esposa, dos meus amigos? Ok? Ciclo de sono. É a primeira coisa que altera. Ok? Quem é que é casado aqui? Como é que foi a noite anterior ao casamento? Quem é que dormiu pior? Os homens nem dormiram naquela, onde é que eu me vou meter? Ok? Lá está o ciclo do sono. Mas o sono é das coisas que mais altera em todas as patologias. E às vezes até altera quando estamos à espera de coisas boas. Amanhã é algo bom, por isso é que eu falei no casamento, não é? Amanhã é algo bom, mas eu estou ativado e o sono altera. Tá? É das primeiras coisas que altera o sono. E isolar-me-nos mais. Alterações do humor, como eu vos disse, vocês não respondiam assim. Quando eu vos perguntava isso, vocês não eram agressivos. Estão a ver? E se calhar já tiveram respostas dessas de alguém. Tá? Ansiedade como uma das causas. Alterações de peso, problemas de memória. Basicamente, o que começámos a falar quando a nossa mulher diz que temos de falar. Se vocês olharem para ali, está ali tudo. Um gajo desmotiva, não é? Tenta isolar-se. Alterações do ciclo do sono. Enquanto ela está a dormir, eu estou acordado e vice-versa. Ok? Mas, basicamente, se estivermos atentos a isto, podemos fazer um trabalho de investigação sobre nós e tentar perceber se estamos a entrar ou não nesse sentido. Dentro daquilo que é o laboral, o stress prolongado pode levar à depressão e ansiedade ou ao absentismo e ao presentismo, que já falámos um pouco aqui. Ok? Temos aquela questão de absentismo. É eu estou fora mesmo, presentismo é eu estou, mas não estou a produzir. Ok? Não existe produtividade associada. Tem impactos individuais, organizacionais e sociais. Tem lógica? Nós vivemos em sociedade, o ser humano é um animal social. Claro que tudo o que impacta em nós impacta na nossa casa, impacta no nosso trabalho, não há dúvidas, e todos nós já passámos por isso. Momentos em que estamos pior no trabalho, isso vai para casa, levamos para casa. Momentos em que estamos pior em casa, isso vem para o trabalho, porque por mais que nós queiramos compartimentalizar, que vamos ver depois um pouquinho mais à frente, que é uma das nossas boas estratégias, mas não o conseguimos fazer 100%, okay? Reduz alguma coisa, mas logicamente que tem impacto sistémico, por assim dizer. Mental health, percentagem em empregados, o que é que eles acham difícil? O mais é concentrarem-se, ok? E em stress, aprender novas tarefas torna-se mais difícil, é mais difícil o multitasking, ok? Ou seja, na realidade, diminui a nossa capacidade de produção, ok? Diminui a nossa efetividade. Pessoal, muitas vezes nós ligamos à idade, como é cumulativo, e nós nos vamos adaptando. Às vezes ligamos à idade e dizemos coisas como: a minha memória já não é o que era, ok? Já ando mais distraído, isto deve ser da idade, ok? Já não sou tão focado como era, e muitas vezes não é da idade, tá? Eu tive um cliente agora há pouco tempo, chegou a consulta, começámos a consulta, e ele parecia que estava a relatar um jogo de futebol. Um discurso muito acelerado, tá? A falar da vida dele, mas a falar da vida dele assim, parecia que estava a relatar um jogo de futebol. Eu depois perguntei-lhe o que é que ele fazia. Ele tinha dois trabalhos há 3 anos que não tinha um único dia de descanso, ok? E eu disse-lhe: durma. Epá, mas assim eu vou ter que ajustar os trabalhos que eu tenho de manhã. Durma. E ao fim de três sessões, basicamente um mês e pouco, ele disse: foi o melhor conselho que você me podia ter dado, foi dormir. Veja as coisas com uma outra clareza, completamente diferente. Estão a ver? É impressionante como nós, com o descanso, podemos ajudar aqui. Pronto, impactos. Um euro gasto em intervenção e prevenção tem um retorno de 3,62 no espaço de um ano. Ok? Ou seja, fazer isto vai dar um retorno ainda maior, porque ninguém me está a pagar. Ok? Mas também não precisam. Tá? Também não precisam. Até porque, felizmente, eu já tenho capacidade financeira para viver até o resto da minha vida sem precisar de fazer isto, está bem? Tenho é que morrer para a semana, mas isso são pormenores. Pronto. Aqui alguns números também. 25% dos trabalhadores dizem sofrer de stress no trabalho. Tá? E uma percentagem semelhante relata que o trabalho afeta a saúde. Os riscos mais comuns são... tem a ver com o tipo de tarefa, se forem monótonas ou complexas, e a intensidade. Aquela questão que estávamos a falar há pouco, o volume, o ritmo, okay, o tempo, tem a ver com isso. Está bem? Portugal é o terceiro país com maiores níveis de stress. E agora? Aqui não acontece, eu sei que não. Telefonemas fora de horas, reuniões tardias, aqui eu sei que não acontece, mas outros sítios acontecem estas coisas, está bem? Ok? Não, aqui não acontece. Aqui não, Paula, aqui não acontece. Ok? Tá? E agora reparem que a maioria da vida, peço desculpa, a maioria da vida dos trabalhadores é afetada por isso. Porquê? Porque nós somos uno. Se eu fico até mais tarde, quem é que vai buscar o miúdo? Eu tenho que falar com alguém, certo? E já agora, pais divorciados aqui, há? Pais divorciados? Há alguém que possa acusar-se? Ok, tá? São divorciados uns dos outros ou é com outras pessoas que não estão cá? Estou a brincar, mas muitas vezes os pais divorciados não posso ir, tenho que pedir ao pai do outro lado. E às vezes as coisas não são assim tão saudáveis que eu tenho a capacidade de pedir ao outro pai para ir buscar o miúdo e estou já ali a levantar um precedente, ok? E a complicar. E às vezes só de pensar nisso, uma reunião que eu vou ter que vou ficar mais tarde e ter, só de pensar que tenho que ligar para o ex-marido ou para a ex-mulher para ir buscar e saber que aquilo vai dar uma confusão, etc., é um fator de stress, ok? E muitas vezes a gente faz do género, fogo, outra reunião, meu, até tarde. Mas a questão não é a reunião, é toda a consequência que isso vai ter na minha vida pessoal. Ok? E enquanto chefes, uma das coisas que nós podemos fazer também é estar atentos a isso. Porque muitas vezes nós dizemos, olha, hoje preciso de vocês os quatro até mais tarde hoje, está bem? E aqui o camarada sai, foda-se. E o que é que eu faço? Então, o que é isso? Não estamos a trabalhar? Então, não é, ok? Não, se calhar é o contrário. Olha, o que é que... Porquê essa reação? Epá, não tenho ninguém para ir buscar o puto, não sei o quê. Se eu puder ajudar, se eu puder resolver, a que horas é que é para ir buscar o miúdo? Ah, é tal hora, então eu a essa hora liberto-te. Pronto, já vai estar na reunião de uma forma completamente diferente. Estão a ver? Ok? Então, agora, vamos fazer o relaxamento de Schultz e depois vamos fazer um intervalo, tá? Para esticar as pernas. Podemos tirar agora uma foto de grupo lá atrás. Tá? Que eu vou precisar disso, porque senão me dizem que eu não vim cá, tá bem? Preciso de provar, estou a brincar. Este PowerPoint agora, nós vamos fazê-lo já, ele demora cerca de 15 minutos, ou seja, vai ser na realidade vai ser um intervalo de 25 minutos agora, para nós esticarmos as pernas. O relaxamento de Schultz é uma técnica que é top-down. Há pouco falei-vos do 478, que era uma técnica bottom-up, ou seja, física para relaxar. Agora é uma técnica top-down, ou seja, cognitiva, para ter efeito no corpo, ok? Quem quiser experimentar, é só fechar os olhos e seguir a voz aqui da psicóloga, é uma psicóloga brasileira. Há uma introdução aqui que é a explicação do que é o relaxamento de Schultz e depois começa o exercício, está bem? Eu acho que se fosse a minha voz, ninguém relaxava, ok? E acho que é muito mais giro a voz de uma senhora do que a minha voz de cana rachada a dizer-vos para relaxarem e vocês dizerem não consigo. Ou a dizerem então se queres que eu relaxe, cala-te. Tá? E é o que eu vou fazer. Quero que vocês relaxem um bocadinho e vou-me calar. Vou pôr aqui o relaxamento de Schultz, uma técnica, lá está, bottom-up, cognitiva, quer dizer que vai ser mais do género imagine, sinta e nós vamos tentar orientar isso no nosso corpo, está bem? Estão sentados, confortáveis, podem fechar os olhos, eu garanto-vos que ninguém vai aos vossos bolsos buscar nada, está bem? Fica aqui como de segurança, está bem? Estejam à vontade. Quem não quiser fazer, também está à vontade. A única coisa que eu peço é, para quem não quiser fazer, respeito os outros que estão a tentar, está bem?
O treinamento autógeno de Schultz é o recurso de hoje. É uma técnica de relaxamento baseada na autossugestão criada pelo psiquiatra alemão Schultz. Ele publicou seu livro em 1930. É um método para tratamento de estresse e é um método de aprendizagem progressiva para tranquilidade, autocontrole. É um recurso que se refere ao fato do relaxamento não ser induzido, mas ser construído, gerado pelo próprio praticante. O nível básico do método, que é o recurso que veremos hoje, se compõe de alguns exercícios para o estabelecimento de tranquilidade, para o relaxamento do tônus muscular, que está relacionado à sensação de peso e de calor. A regulação da respiração, dos batimentos cardíacos, aprofundamento do relaxamento e tranquilidade. Convido você à prática de hoje. Encontre um lugar calmo, silencioso, confortável, em que não seja interrompido, interrompida. Se preferir, pode usar um fone de ouvido para se concentrar. Não faça isso dirigindo ou cozinhando. Dedique este tempo para você. Sente-se em uma posição confortável. Se quiser, se deite. Mantenha as pernas afastadas, com os pés relaxados. Se estiver sentado ou sentada, apoie os pés no chão, descruze os braços, as mãos soltas, respire pelo nariz, preste atenção na sua respiração. Afaste-se das distrações, dos pensamentos do dia. Concentre-se no aqui e agora. Feche os olhos ou repouse o olhar sobre um ponto. Deixe os ombros soltos, a coluna reta, a respiração calma. E concentre-se. Eu estou tranquilo e relaxado. Ou eu estou tranquila e relaxada. Eu estou tranquilo e relaxado. Ou eu estou tranquila e relaxada. E sinta-se tranquila e relaxada. Ou tranquilo e relaxado. Construindo esse estado de tranquilidade e de relaxamento. Eu estou tranquilo e relaxado. Ou eu estou tranquila e relaxado. Preste atenção em seu braço direito. Seu braço direito está pesado. Seu braço direito está pesado. Pesado. Sinta o seu braço direito pesado. Seu braço direito está pesado. Preste atenção em seu braço esquerdo. Seu braço esquerdo está pesado. Seu braço esquerdo está pesado, pesado. E sinta o seu braço esquerdo pesado, relaxado. Seu braço esquerdo está pesado. Preste atenção em sua perna direita. Sua perna direita está pesada. Sua perna direita está pesada. Pesada. Sinta sua perna direita pesada e relaxada. Preste atenção em sua perna esquerda. Sua perna esquerda está pesada. Sua perna esquerda está pesada. Sinta sua perna esquerda pesada. E relaxado. Sua perna esquerda está pesada. E relaxada. Os braços e as pernas estão pesados. E relaxados. Seu braço direito está aquecido. Seu braço direito está aquecido e relaxado. Aquecido e relaxado. Seu braço direito está aquecido. Relaxe. Seu braço esquerdo está aquecido. Seu braço esquerdo está aquecido e relaxado. Sinta seu braço esquerdo aquecido. Seu braço esquerdo está aquecido e relaxado. Sua perna direita está aquecida. Sinta sua perna direita aquecida e relaxada. Sua perna direita está aquecida e relaxada. Sua perna esquerda está aquecida. Sua perna esquerda está aquecida e relaxada. Sinta sua perna esquerda aquecida e relaxada. Sinta sua perna esquerda aquecida e relaxada. Seus braços e pernas estão aquecidos de uma forma muito confortável, de uma forma agradável, aquecidos, relaxados. Você pode imaginar as suas mãos em uma água morna, confortável. A respiração está tranquila e regular. A respiração está calma e tranquila. Sinta a respiração tranquila. Irregular. O coração bate tranquilo. O coração bate tranquilo. A região do abdômen está aquecida. Relaxe. A região do abdômen está aquecida e relaxada. A cabeça está leve. A cabeça está tranquila. Como se estivesse flutuando, como uma nuvem. Sinta a cabeça leve e tranquila. E agora se espreguice, alongue os braços e as pernas, respire profundamente e abra os olhos. Você acabou de praticar o treinamento autógeno de Schultz. Se sentiu bem, a sugestão é que pratique diariamente.
Ok. Bom dia, bem-vindos de volta. Tá? O que a doutora disse agora, acho que houve outra pessoa, foste tu, não? Que disse lá no SPY, que é, a linguagem brasileira não me acalma muito, não me relaxa muito. Ah, estão as duas na mesma mesa, tão giro. Eu sabia que tinha sido alguém. Tudo bem, este tipo de treino é para ser feito individualmente. Okay? Sem nada a guiar-nos. Há vários vídeos, há vários blogs que têm este treino. Se quiserem, procurem nas apps também. Okay? E podem encurtar ou alongar. Ou seja, eu posso fazer grandes grupos, posso só fazer tronco e pernas, como posso ir até às mãos, ao dedo, tá bem? De acordo com o tempo que vocês têm também. Este foi o... Não vou trazer assim mais nenhum como este hoje, porque senão estaríamos o tempo todo só a fazer isto, porque são muito, muito compridos. Como vocês percebem, o anterior de respiração é algo que se pode fazer em qualquer lado, não é? Irem daqui para o vosso refeitório e estar alguém aqui no chão deitado e vocês dizerem deixa estar que está a fazer o relaxamento de Schultz, não é muito adequado, está bem? Mas mais à noite ou em casa é mais adequado fazer nesses momentos. Do que propriamente uma coisa rápida de eu levanto-me, vou à casa de banho, faço aquilo ali num minuto e volto, ou até estou aqui, não posso sair, faço para mim e acalmo, relaxo. São diferentes, está bem? Muito bem. Então, antes de passarmos aqui, depois falamos aqui disto também um bocadinho mais na passada, porque sei que tiveram uma conferência, uma reunião, um workshop também sobre o burnout. Vou passar um pouquinho mais rápido para duas coisas que vêm a seguir ao burnout, que é o rust out e o espaço liminar, que é algo importante. Vamos tirar uma foto de grupo e depois fazermos 5 minutos lá fora para fazer um bocadinho de fotossíntese e depois voltamos, está bem? já me desligaram? Ah, não, está ali, está ali. Vamos ali para o fundo então para tirar a foto. Obrigado.